no ar mais um episódio do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e Ricardo Darim. Roda o tango de novo. De suspense com possibilidades de selvageria. Na sala 1 a gente já falou de sétimo e agora na sala 2 é hora de Relatos Selvagens. Mais um filme com a presença ilustre de Ricardo Darim. É tipo uma overdose de Darim. E Darim poderia ser um nome de um comprimido, né? Tipo um remédio tarja preta para você ter umas paradas bem doidas aí em relação ao cinema. Então, repetindo, a gente já falou lá do sétimo, que é o filme que tá estreando, que já estreou, depende, né? Se tá ouvindo, provavelmente já estreou. E vamos falar de Relatos Selvagens, um filme que você pode ter achado que a gente ia deixar passar, mas a gente só tava guardando aí a carta na manga para poder fazer esse especial. Eu sou o Flu e eu já disse que eu, às vezes, eu tô meio nervoso, meio irritado. E esse filme foi bom porque, tipo, eu não preciso lidar com essas coisas de trânsito e de Detran, essas paradas. E isso me deixou um pouco mais calmo. Mas eu fiquei preocupado com o casamento. E você, Gustavo Colombo? Gustavo que...
Não aceito receber críticas negativas sobre meus projetos.
É, e eu...
Posso me vingar das pessoas, hein?
É, e fica uma dica aí para os terapeutas que estiverem ouvindo esse podcast. Cuidado quando você for reajustar o preço da consulta. Isso pode não acabar muito bem, hein? Vamos então aqui com Relatos Selvagens, que esse filme precisa, antes de mais nada, que nosso editor Gabriel bote um heavy metal argentino, né? Que é um filme nervoso. E será que tem heavy metal argentino? Vamos ver agora. Vamos ouvir, né? Para ver. E na volta a gente fala do filme. Lembrando que na sala 1 tem sétimo e na sala 2 é o Relato Selvagem. Porque você não pode se confundir, porque se você se confundir, você pode ficar irritado e querer descontar na gente. E a gente não quer isso. Toca o heavy metal aí, bolado. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Relatos Selvagens, que em inglês é Wild Tales. E no original é Relatos Salvajes.
Eu tô gostando, sua pronúncia de espanhol tá cada vez melhor, pô.
Tá, eu tô fazendo um curso online. Então vamos aqui, antes de mais nada, com o nosso querido momento IMDb, que temos aqui, todo mundo é estreante. Temos aqui o mais uma vez, e a coisa, já entrando nas trivias, é uma curiosidade interessante, porque este filme... não é um filme com uma história, né? Realmente são relatos e são selvagens. Então, são 6 historinhas. É meio um Argentina, eu tô nervoso. Buenos Aires, eu te odeio. Uma coisa nessa vibe. E...
Isso, assim, eu vou dizer assim, eu adorei o filme, já digo logo, mas... eu já fiquei meio chateado porque não era um filme único. Eu achei que fosse um filme único com histórias que se conectavam, meio Robert Altman ou Magnolia, sabe?
É, eu tinha visto o primeiro Relato Selvagem, não sei o quê, com Darim. Ah, beleza. Aí, quando eu fui ver, eu achei que fosse também. Ia ter uma história e aí a galera ia os personagens, caminhos que se cruzam, alguma coisa assim, e ia dar uma merda, ia ser uma parada meio de vingança, sei lá. Mas aí depois, alguém falou assim que... não, alguém viu e comentou comigo. Caramba, aí falou assim, o último curta é o melhor. Aí eu, pô, são curtas? Aí tal, aí eu não sabia quantos eram. Mas aí depois, eu meio que descobri ao longo do filme, né? Ai, não vão ser muitos. Mas voltando aqui, tem o Damian Sizifron, que ele é o diretor, e ele escreve todos. Isso é também uma parada diferente, né?
Interessante mesmo.
Ele não chamou ninguém, ele chegou a...
Ele dirigiu e escreveu todos.
Ele dirigiu e escreveu todos. E aí no elenco não tem a galera muito, muito famosa. Eu tô dizendo que não tem famosa porque, tipo, aqui no IMDB, ninguém tem foto. É só os nomes. E a curiosidade maior é que este filme é o representante da Argentina na busca para chegar lá no Oscar. A gente tem o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tem um podcast, vocês podem ouvir se não ouviram. E a Argentina tem Relatos Selvagens.
Eu não sei se é muito perfil de Oscar, não, sabia?
É, mas é um concorrente, porque é uma coisa diferente, né? Acho que nunca um filme assim, de episódiozinhos, chegou lá. Então vamos aqui...
Ah, tem mais uma coisa do IMDb. Quem produziu esse filme
é
um dos
produtores. Ah, é, um dos produtores, que é a coprodução, né?
Ah, é o Almodóvar.
Almodóvar,
é. É, não, a coprodução é com aquele fundo Ibermídia que conecta todos os países de língua latino-americana, né? Latino-americana não, é, mas tipo, Portugal, Espanha e seus ex-colônias.
É, tentando trazer um clima mais amistoso. Vamos esquecer o passado e pensar no futuro, fazendo filmes. É, esse é o slogan da produtora. A sinopse é isso, né? Tipo, os argentinos estão muito irritados, muito nervosos. Da crise. Tudo é a crise, né? É o que norteia a cinematografia argentina.
A crise de nervos.
É. E aí, então, como o filme é por curtas, a gente vai comentar curta a curta. Gustavo já gostou e eu também gostei bastante. E me atrevo a dizer aqui que é a comédia do ano. Eu também, isso me surpreendeu, que eu nunca imaginei. Me falaram lá que o último é o melhor e tal. Mencionaram que era muito bom, mas nada assim, ah, é muito engraçado e tal. Alguém tinha falado também que tinha rido bastante, mas eu não esperava que fosse ser uma comédia. Eu achei que ia ser um filme meio violento, assim, tipo, a explosão das pessoas.
Então, tá. É uma mistura dos dois, né? Uma comédia com essa violência, assim, né? Tem uns que não são tão engraçados, mas todos têm humor.
Todos têm humor, assim, é. Mas, pô, teve momentos que eu, pô, não tava chorando de ir. Toca o telefone, atende o telefone não, porra. Já tô nervoso aqui, ó. Então vamos começar aqui. Primeiro, então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro curta, que na verdade é um teaser, né, do filme. Uhum. O nome do curta, do segmento, né, é Pasternak. Pasternak, é o que acontece, tá no avião, né, e aí uma mulher lá começa a conversar com um cara, e aí ela, no papo, ela descobre que o ex-namorado dela tem uma relação com um cara que ela tá conversando, é um cara que ele também conhecia. E aí, isso vai, começa um efeito dominó, né? Que todo mundo acaba tendo uma relação com o Gabriel Pasternak. Pasternak, que é um nome muito maneiro, né? Pasternak. E aí gera um problema. Que é muito... É legal no início, né? Aí depois tem umas... fica um pouco repetitivo, perde um pouco do tom, mas no final volta com uma piada maneira. E é um pouco do que eu acho do geral dos filmes, dos curtas. Que eles têm uma premissa muito maneira, mas no desenrolar eu já meio achava meio o que iria acontecer no final. Um pouco já sei mais ou menos como é que essa história vai acabar, o que deixava... Perdi um pouco na experiência, mas mesmo assim continuava sendo legal, porque o desenrolar é bem interessante, assim, pelo humor e pela criatividade das situações. Mas não sei, acho que pra eu dar, sei lá, se eu fosse dar uma nota tipo 5 tulipas, o final ia ter que ser uma coisa mais elaborada e tal. Mas ele começa maneiro, é um segmento meio teaser, né, que ele já estabelece o tom do filme. Tem a coisa da vingança, da revolta, dessa coisa de você perder o controle, e pincelado com um pouquinho de humor.
É, eu acho que é mostrar que é uma, as imagens são todas de bichos, né, no, 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 na, na abertura, né?
É, depois do Pasternak começa o clipe musical com os créditos, né?
Que eu acho que é mostrar o, essa coisa que, por mais que nós sejamos civilizados e aculturados e tudo mais, existe uma coisa meio selvagem na gente, meio animalesca e descontrolada, que a gente não, não pode disso.
É, o nosso lado irracional. E os bichos, né? Você começa com as, as feras básicas, né? E daqui a pouco ele passa para outros tipos também. Eu achei legal a variedade da fauna. E é bem maneiro, assim, porque dá uma... Ele começa intenso o filme, já tem o primeiro curta lá, já é rapidinho, acontece já uma parada. Aí depois tem a, os bichos e tal, você, ele faz a conexão, né? Você acabou de falar. E dá uma respirada, você relaxa um pouquinho e depois volta para a segunda história, que é... Você tem mais alguma coisa sobre essa?
Não, essa primeira história, cara, eu... É porque eu ainda tava achando que ia ser um longo quando eu comecei a ver. Aí eu falei assim, até o finalzinho eu falei assim, cara, como é que essa história vai continuar? Vai ser uma doideira isso. É, eu gostei bastante, achei criativo, divertido. Eu achei que fosse uma coisa... Começa a ter várias coincidências. E eu achei que fosse ser uma piada sobre coincidência. Mas não, é, era um plano ali que você vai vendo e é bem... Ah, cara, esse é o mais... É o episódio que é mais anedota do que outra coisa, né?
É, que, e ele é mais curtinho, né? Ele é mais pra ser... Pra introduzir o filme.
É, olha o que você vai ver aí, você já vai, pô, maneiro. Ele vende bem o filme, assim, o início.
É, porque isso é bom também, porque ele... Ele consegue, e isso ele faz com os outros também, ter um... O ritmo. Não fica aquela coisa, um curta, acabou, ah, vai ter outro curta. Aí ele consegue dar um... Você sente o filme caminhar, assim. Porque o primeiro é rapidinho ali... Aí acaba, aí já começa os créditos. É tipo, porra, é tipo a introduçãozinha. Aí o filme vai começar. E aí ele segue com os outros, aí você já fica, sei lá, você não, não sente tanto que você tá... O cara simplesmente, ele não pegou uns curtas e, ah, botou um atrás do outro. É pensado aquele ser daquele jeito.
Isso é uma coisa que eu queria comentar. Tem uma amiga minha que adora filme argentino e fala assim, falou sobre... Eu só não vejo esses filmes de explosão, de carro explodindo, de helicóptero, essas coisas assim. Eu, agora eu não sei o que ela vai dizer, né? Porque esse filme é um filme argentino, tem avião e tem carros explodindo. Eu acho que ela vai ficar em dúvida agora.
Qual o nome dela?
Eu não quero falar alto, não quero mencionar. Mas é, vou falar pessoalmente, não quero, pra não mencionar aqui.
Quer mandar um beijo pra ela? Quer mandar um beijo pra ela?
Amanda! É, Conceição, baiana.
Conceição!
Manda um beijo pra ela. Ela falou isso pra mim uma vez. Aí eu falei, eu não sei como ela vai fazer, porque esse filme tem explosão e é argentino. E agora? Como é que pode?
Ah, mas eu acho que o problema dela é a quantidade.
Ah.
Não sei. Então vamos para o segundo curta, que é Las Ratas. Esse também é... Começa com um clima meio de suspense, uma coisa meio... Eu me lembrei de filme americano, daquela lanchonete, chovendo, e entra um cara. E a lanchonete tá vazia, e que porra é essa que tá acontecendo aqui? Sei lá, eu pensei, porra, a mulher deve ser uma garçonete que não leva desaforo pra casa. Porque eu já tinha meio... Ah, vai ser a parada de vingança, de raiva, o que as pessoas vão fazer, né? Aí eu já fiquei pensando, essa garçonete aí vai matar o cara porque o cara não foi educado com ela. Mas aí é mais uma coincidência, né? Porque o cara é um pilantra e a garçonete reconhece ele porque ele foi o culpado pelo pai ter se matado. E aí a cozinheira já dá a ideia de botar veneno de rato na comida do cara pra conseguir a vingança. E esse é mais também sobre culpa, né? Ela quer se vingar mas ao mesmo tempo ela não quer chegar ao ponto de ser uma assassina. E a outra lá, a velhinha não tá nem aí. A velhinha, pra ela, parece que não vai ser uma coisa nada demais, né? Ah, vamos matar o cara e foda-se. E aí, parece que vai ser isso, sim. Mas aí começa a acontecer, reviravoltas, né? Pequenas reviravoltas ali. Vai ser legal.
Essas reviravoltas são meio quase chaves, assim, sabe?
Pelo tom do humor.
Não depreciando nenhum nem outro, assim. Mas é meio uma cunca de chaves ali, sei lá.
Fica o tom do humor. E também tem uma coisa do veneno de rato que às vezes que... Mais uma função dramática, né? Porque às vezes o veneno, ele dá um efeito rápido e depois ele dá um efeito retardado. Mas essa eu gostei até o final. Mas o final me deixou meio decepcionado de como terminou esse.
Esse eu gostei menos.
Eu achei engraçado toda a velha, ela é engraçada e tal, as reviravoltas que geram também algumas risadas, mas no final ele meio que... Aí eu fiquei com medo, porque eu falei, pô, será que todos vão ser assim? Certo? Porque um filme com vários curtas, você imagina que são curtas, alguns são melhores que outros. E aí eu fiquei pensando, porra, esse foi ruim? Ruim não, né? Esse foi abaixo, logo o primeiro? Será que o resto vai ser assim também? Aí eu fiquei meio com o pé atrás. Mas ele é engraçado.
Isso eu achei mais um pouco mais baixo que os outros. Flu, o que você acha da gente dar nota por curta?
Tá, pode ser.
Vamos fazer isso aí, depois a gente faz uma média, uma cálculo matemático aí, doidão.
Então vamos voltar a...
Pasternak.
Sua nota para Pasternak.
Eu gostei bastante desse, 4,5.
Vou junto, 4,5. Porque ele é bem divertido. E o final também, o final de Pasternak...
É maneiro.
Ele fecha ali. Ele resume, é tipo... É um belo plano de vingança. E é uma boa também, porra... É que eu não vou viajar de avião tão cedo agora, não sei, não tenho essa perspectiva. Mas, porra, vou ficar bolado agora, sempre olhar pras pessoas, pra ver se eu não vou conhecer alguém ali, vai que eu tô parte de um plano aí. Também vou repensar o modo como eu lido com as pessoas. Eu não quero tratar mal ninguém aí pra gerar uma vingança desse tipo. Segundo curta das ratas, da ratazana, do veneno.
Esse eu dou, sei lá, 3,5.
Eu vou dar 3.
3?
Foi bom. O final não foi. Foi meio fácil o final. Seguindo aqui para este sim, hein? Este é o... Como é que é o nome aqui em espanhol? El Más Fuerte, sei lá.
Esse é maneiro.
Esse é maneiro, que é... Eu achei que ia ser uma coisa, mas acabou que foi outra. Que é um cara, né? No início parece piada. Sabe aquelas piadas do cara que tá com um carro super importado e ele tá dirigindo pela estrada e tem um carro velho e ele não consegue passar e aí ele fica... faz uma sacanagem com o cara e no final das contas o carro dele é ruim e o carro velho é que consegue. Sempre tem uma piada com alguma coisa disso. Aí na história o cara tá com o seu BMW todo potente e tem um carro velho na frente. Só que ele não consegue ultrapassar o carro velho, porque o carro velho também é meio babaca. O cara bota pra esquerda, o carro velho vai junto e aí o carro velho fica dificultando. E aí quando finalmente o cara passa, ele... xinga o cara. E aí já fica a lição pra você, ouvinte motorista, que tem esse comportamento. Porque é um comportamento que é uma coisa universal, né? As pessoas se comportam de uma forma mais irritada, porque o trânsito, ele transforma as pessoas, ele irrita as pessoas. E aí você não pode ficar irritado e nem xingar o cara do lado, porque isso pode dar merda. Porque dá. Porque na frente o cara fura o pneu. E aí o encontro acontece. E é uma das melhores lutas que eu já vi no cinema.
É verdade, é o ponto máximo do... E o final muito bom desse curta também.
É. Porque tem reviravoltas, porque é uma luta, porque, tipo, o cara tá dentro do carro. O agressor fora.
As desigualdades vão se revirando, assim, em vários momentos.
É,
e tem uma coisa, assim, também. O personagem é um cara mais de classe média alta e tal, o outro é mais de classe média baixa. E isso, assim, todos os filmes ali, desse Relatos Selvagens, são de classe média e classe média alta, assim.
É uma luta de classes ali.
É uma luta... Então, tem um quê de luta de classes, mas você tá sempre do lado da elite ali, no ponto que você tá vendo. Você vê a partir do ponto de vista da elite, da classe média. E a Argentina não tem vergonha de fazer isso. Se fosse no Brasil, isso ia ser uma questão. Isso, pô, foda-se. Isso, e assim, sinceramente, a maioria das pessoas que assistem cinema são de classe média. E a própria população de classe média baixa, ou pobre, acaba se, pela construção da linguagem, se identificando mais com a classe média também. As pessoas vão dizer, ah, hegemonia de discurso e tudo mais, não é pra fazer isso, mas foda-se, é isso, pronto. E cara, é um pouco isso. Você mesmo, o cara foi escroto com o cara do carro, mas você torce pra ele, fala assim, agora fodeu, como é que ele vai fazer pra ganhar isso? Você tá mais de um lado, né, no início. Pelo menos eu senti isso, que é o cara mais rico, fica do lado do cara mais rico. Mesmo ele sendo mais rico, sabe?
Porque...
Ele te põe nessa posição. E olha só, ele te põe do lado do cara mais rico, mas ele, tipo, mesmo mostrando que ele é escroto, e mesmo mostrando que o outro é escroto também, ele não alivia nenhum dos lados, no fim das contas. Mas claramente te coloca de um. Te põe torcendo pra um dos lados, assim.
É, mas teve um momento que, tipo, eu não consegui escolher, porque tava tão maneiro.
Uhum.
E tu, tipo, porra, quem vai ganhar isso, cara? Não é possível. Aí, tipo, não vai acabar bem essa parada.
É, não. Você não queria que alguém ganhasse, mas você se colocava de um lado, né, ali. É.
E, pô, e é legal que ele usa elementos pra deixar a parada mais tensa e estimular mais o conflito e as reviravoltas. Porque tá um cara dentro do carro e o cara de fora. E aí, tipo, ele tenta quebrar um vidro, aí o vidro é blindado. E aí o cara fica meio... O que eu vou fazer ali? Aí ele arruma um jeito de sacanear o outro cara. Aí tem, tipo, uma agressão... Não sei, parece uma coisa meio psicológica, uma... Tipo, marcar um território ali. Ele tenta outras formas de você agredir o seu adversário. E tem também o cara, no momento, ele parece que ele venceu, ele conseguiu, mas não é o suficiente. Você tem que terminar aquilo. E também na hora o cara perde aquela coisa de acabou, né? Não tô livre, mas tem uma... da culpa de estar ali. E você, a briga, você leva as últimas consequências. Obrigou, acabou, não. Você tem que ir até o final. E tem um momento ali que só pode haver um.
Uhum.
Eles chegam no momento que, porra, não vou. Eu tenho que eliminar o outro. E sim, aí fica mais foda.
Eles vão se reequilibrando, sabe? Assim, ah, um tá mais forte que o outro agora. Aí depois um fica mais forte. Depois, sabe, assim?
É.
As coisas estão meio assim. E o filme é um pouco sobre isso, né? Sobre essa da blindagem social das paradas, assim, né? Você falou da blindagem do carro, mas é isso. Como não adianta blindagem social pra gente mostrar que nós somos todos bichos brigando por território, por um monte de coisa. Eu acho legal esse filme, assim. É um filme bem legal nesse sentido. Quer falar uma parada? Lembrei. Existe uma conexão temática entre um filme e outro, que olha só, do primeiro pro segundo, do avião pro Ratas, é um reencontro com alguém do passado.
Sim.
Do Ratas pra isso, tem alguma relação assim? Além da vingança?
Não, ele mantém a força do tema, mas.
Porque já... esse outro tem uma relação, que é carro. Assim, mesmo que seja
um... como se fosse também, tipo, é um restaurante na beira de estrada, né?
Ah, é verdade, beira de estrada, alguém pode crer. Tem isso, de beira de estrada. Existe uma relação entre um curto e outro. Pode crer, é mesmo. De beira de estrada. Agora, desse pro próximo, tem relação com o carro.
É, tem relação do carro, do trânsito, né? E continua o embate, né? O embate social ali. E vai mais pro... O próximo, já dando spoiler, né, do comentário, mas uma questão com o governo, né, com as instituições.
Uhum.
A classe média sofre ali do...
É, vamos dar nota pra esse, pra gente poder ir pro outro logo.
Esse pra mim é tipo...
É o melhor, 5.
5, porque já tirou a impressão do final do outro. Você vai, no final, isso não vai acabar bem, você meio que já sabe, mas aí tipo... Porra, esse filme aí vai ser bonzão mesmo. A parada vai ser sinistra. E aí, pô, já... Eu até voltei a gostar do primeiro. Foda-se que não acabou tão legal. Esse já valeu a pena. 5. E tem horas que é angustiante. Eu fiquei na hora assim, tipo... Putz, viu, para com isso. Então vai me aguentando. Tá bizarro. Próximo curta, continuando de carro. Mais uma lição, né? Você tem que parar, tem que olhar onde você estaciona.
Isso.
E já começa...
E não dar culpa nos outros.
É, e começa com... Finalmente ele apareceu, né? Ricardo Darín. Aí eu já, nessa hora, já tava, pô, o maluco só vai aparecer em um curta. Será que vai ser o mais legal? Vamos ver. E começa muito maneiro, porque começa com uma implosão.
É, esse tem explosão também.
É, uma bela de uma explosão, né? O Ricardo Darín é engenheiro e ele é responsável por essas coisas. Você tá precisando implodir um negócio, chama o Darín. E é legal que a profissão do cara começa daquele jeito e aí ele já...
Você sabe que aquilo vai se amarrar de alguma forma, né?
É, você não já é deixa tudo guardado.
E engraçado, esse é um filme bem classe média sofre, né? Porque ele reclamando do sistema, ele não consegue largar a mão, ele fica irritado, vai ficando neurótico.
É.
E não consegue. E as coisas vão se. Vão fazendo ele explodir. Isso, e assim, isso me lembrou uma coisa muito oportuno na minha vida, porque eu tava escrevendo. Eu tinha feito os roteiros lá do Rio todos os dias, eu te amo. E tem um que é Rio, eu te odeio, que é uma menina meio. Vai ficando neurótica com as coisas do Rio de Janeiro. Mas é uma menina de classe média, mas reclamações de classe média e tal. E é engraçado que a diretora meio que tava gostando, mas depois desistiu, porque achou que eu não era urgente, porque eu não era uma pessoa de classe baixa, sofrendo, não sei o que, que não fala da ocupação da maré, que não fala das questões que só agora estão acontecendo no Rio e tudo mais, então eu não fui morrer. Isso, assim, eu acho que é legal também falar desse filme. Isso é tão bobo, é tão como se isso não pudesse ser feito com um filme assim. E pra mim, essa é a vantagem desse filme. Esse filme não se importa com isso. Ele é classe média mesmo, foda-se, classe média sofre. Ela não é boazinha, mas eu quero assistir do lado do ponto de vista da classe média. Que é isso, e isso que me importa pra esse filme, foda-se. E eu acho maneiro isso, esse filme.
É. E também é mais também da... Porque ele tá usando aquele exemplo pra falar sobre outra coisa também. De como você perde o controle. Ele podia ter usado outros exemplos, mas isso é uma coisa que é mais universal. Pô, a briga do carro ali. Sabe, eu acho que esse, o primeiro, os primeiros nem tanto de identificação com o público, mas depois, o que a gente já falou do carro, esse agora do Darín e os outros, ele tem uma coisa mais universal, que as pessoas, no cinema, tinham uma reação mais de tipo, sabe, aquilo ali tá mais próximo de mim. Ah, porra, tipo, você vai lembrar, porque esse é uma coisa do Detran, né? Aqui, o carro do Darín é legal também, porque começa com o maluco lá implodindo um prédio. Aí depois ele já tá comprando um bolo pro aniversário da filha. Já é tipo, o cara é uma vida normal de um trabalho diferente, né? Que eu lembrei de tu que você reclama que o cinema é tudo artista, né? É jornalista, arquiteto, ator, escritor. E aqui não, aqui é um cara engenheiro.
É, isso eu achei maneiro. Assim. Um engenheiro de implosão, né?
É. E ele comprando o bolo, eu lembrei de um filme que eu não vi todo, porque eu achei ruim, do Lázaro Ramos. Que ele é um anestesista e vive pro trabalho e não tem tempo pra família. E aí a mãe pede pra ele levar o bolo do aniversário da filha. E aí ele não consegue chegar por causa do trânsito de São Paulo. Vai acontecendo um monte de coisa que ele não consegue chegar. E aí ele atropela um cara, essas comédia de erros, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que é isso que vai acontecer? O Darim vai ficar preso no trânsito de Buenos Aires? E aí é um pouco parecido, né? Porque aí ele... O carro dele é rebocado e ele perde o tempo, porque ele tem pro Detran, ele alega que ele tava no lugar certo, não sei o que, ele vai se irritando, aí ele desconta no atendente, o atendente não tá nem aí pra ele, ele fica puto, aí ele tem que pagar um negócio sabendo que ele tava errado, não sei o que, e aí ele quase perde o aniversário da filha. E aí até a mulher fala, pô, você podia ter vindo de táxi, deixa isso pra depois. Mas não.
Ele não larga as paradas.
Eu tenho que resolver isso na hora, eu tô certo, não sei o que. E aí a situação dele só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando, até que ele perde as estribeiras. E quando ele perde as estribeiras é maneiro.
É maneiro, é maneiro.
Porque você já sabe meio o que vai acontecer.
Mas mesmo assim é maneiro.
É, mas aí...
A forma como eles contam e tal é bem legal.
Não na escala, eu achei que o que ele ia fazer ia ser pior. Eu achei que...
Mais grandioso, você achou?
É, eu achei que ele ia... Porque depois explica que a... qual era a intenção dele. Ele fez uma coisa absurda, mas ele até teve um pouco de discernimento também, ali, né?
É tipo... Ele foi meio Walter White ali.
É, ele não foi...
É o Walter White latino.
É, ele não foi talibã.
É.
Ele foi...
Foi pontual, ele foi preciso, foi aquela coisa bem de... Walter White mesmo.
É.
E assim... Não, eu falo,
desculpa. E tem um final...
Feliz.
Feliz, assim, né, por assim dizer.
É, eu ia falar isso.
E um detalhe, esse final me fez gostar de Carros, a animação. Porque tem uma menção, né, com o filme, que é uma parada simpática. Aí eu falei, pô, aquele filme valeu a pena. Ele existiu pra ter isso. Porque a criança, a filha dele se amarra no filme. E aí, tipo, eu vi ela feliz, lembro naquela situação toda, aí eu falei, porra, esse filme tem algum valor. Mas é legal ele. E tem um final ali, todo o desenrolado do ato dele, a comoção que gera, que o filme quer, é uma parada maneira. E pode ser um estímulo pra galera. Se essa moda pega aqui no Rio, o Detran vai ficar bom rapidinho. Imagina, o cara vai lá renovar a carteira, fica 3 horas na fila, fica puto, começa a quebrar as coisas. Que ameaça. Ó, vou fazer que nem Relato Selvagem. Aí pode...
É, mas pra isso vocês têm que ver o filme antes. Quantas pessoas será que viram esse filme?
É. Mas se bem que, tipo, é a classe média que vai ver esse filme, né?
É verdade.
Aí pode... Não sei, pode... Mas pode dar um serviço de exemplo. Uma avaliação.
Começa você.
4,5.
4,5? É,
4,5
também, justo.
É bom, é bem legal. E aí a gente tá nessa conexão, né? Do restaurante Beira de Estrada, a briga na estrada, aqui a coisa com carro, e continua tendo carro.
Carro, mas tem também prisão.
Prisão.
Prisão e governo, né? E instituições corrompidas.
E esse, muito também, com a nossa... Não a... Mas a gente vê essas coisas acontecerem. Essa, é... O que que a... Ah, mas ah, esqueci de falar o título, né? O do Darim é Bombita.
Bombita.
Bombita. E agora é La Propuesta. La Propuesta, que é... Isso que a gente vê, vira e mexe, a gente vê nos telejornais. O playboyzinho saiu pra beber com os amigos, tomou uns goró a mais, tá voltando pra casa e atropelou uma pessoa. Só que como é filme, né, ele não atropelou uma pessoa qualquer. Ele atropelou uma mulher grávida.
Uhum.
E aí ele já chega em casa, o pai é poderosíssimo, cheio de dinheiro, aí fica aquela treta toda, a mãe já tá desesperada, arruinou a família, não sei o quê. O moleque lá também todo triste. Aí o que o cara faz? Ele olha pra janela e vê o jardineiro, o cara que trabalha lá na casa dele, e aí ele faz a proposta. Ele oferece um dinheiro pro cara tomar o lugar do filho e assumir
a culpa, do...
a culpa pelo ocorrido. E aí ele oferece dinheiro e tal. E o cara... E aí essa é a história. Sobre, pô, vai aceitar, não vai aceitar. Esse... E aí que era o... Aí tem um advogado, aí tem o...
Esse é o mais ou menos dos curtas, assim, né?
É, porque ele não é... Ele é engraçado, ele não tem humor ali mais, né?
Tem um pouquinho de humor.
É, um pouquinho... Ele tem humor na hora da negociação.
Isso, é.
Né? Que tem aquela... Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí fica pedindo demais. Aí daqui a pouco, ah, não vou mais, não quero mais. Não, a gente vai negociando aqui. Porque é, meio que é deixar de lado, né? Porque é uma mulher grávida. E aí gera a comoção da imprensa falando disso. E aí eles estão...
Você vai meio... Esse é um pouquinho de tensão por causa coisa do crime, né? Da prisão e tudo, não sei o quê. Mas... É, e tem esse humor da negociação e das reviravoltas dessa negociação.
E é muito previsível o final. Eu sabia que ia acontecer aquilo.
É... Tanto que eles soltam no meio essa coisa, você já meio que desconfia. Mas, já... assim... Esse é um dos mais fraquinhos. Tem um negócio legal nesse filme, assim... De... E é engraçado, assim, que eles põem um maior terror sobre prisão, que pra um seria pesado e pra outro não. E a gente acabou de ver um filme que tinha prisão e que eles fazem um pouco comédia da prisão, assim, ali, né?
É, porque ele... É o jeito que ele... Por que que ele vai preso, né?
Uhum.
Acaba indo pra prisão, mas...
Um herói.
Como um herói, né? Então... O sentimento é diferente. E meio que, tipo, aquela coisa... Ah, mas da classe média, né? Ele cometeu mais um ato contra o governo, contra o sistema ali. Então, ele é certo. E nesse, é meio, tipo... É um pouco... Você não dá valor à vida, né? Porque tem uma mulher grávida que foi atropelada. Ela tá entre a vida e a morte. E você fica... Pô, ele é jovem, ele fez uma besteira, mas ele tem a vida pela frente. E, pô, ele é meu filho, vai manchar a família e tudo mais. Mas tem aqui o caseiro, que, pô, o cara já é velho. Ele vai ficar preso, vai ficar lá só alguns anos na cadeia, vai sair, não tem antecedentes, mas vai garantir o futuro dos filhos. Tipo, ele já tá certo.
Um pouco que eu digo assim... O filme, ele, eu acho bom, acho a vantagem do filme é que é o seguinte, é super escroto, se você pensar racionalmente nisso, mas você ficaria, as pessoas ficariam exatamente desse lado, fariam exatamente isso, assim.
Tipo,
se fosse um filho meu, se fosse eu, sabe, qualquer coisa, assim, a gente ia pensar exatamente assim, mesmo sabendo que é escroto, mesmo sabendo que a gente não... Que a gente não concordaria com as coisas assim e tal.
É a coisa do animal, né? Proteger a sua prole.
É. Entendeu? Eles fariam isso, exatamente. Pensariam dessa forma. Então eu acho que... Isso é maneiro. Isso é interessante esse filme, sabe? Do filme como um todo. Você sabe que é escroto, você sabe que tem questões sociais, humanitárias, não sei o quê, mas foda-se. É isso que você pensaria mesmo. E o filme não defende isso. Ele não defende esse tipo de visão. Assim, ah, fala assim, olha, mas você pensou do outro lado, você já viu de outra forma. Não, ele fala assim, esse cara é escroto. Mas eu torceria por ele da mesma forma, porque eu estaria pensando nisso.
É porque... E o jeito que ele pede também, né? Ele não é o pai, ele não é tão babaca assim, de tipo... Não fica tentando... convencer o cara e ele tá meio bolado de fazer isso.
É.
E é legal que depois ele muda o comportamento dele. Porque tem uma hora que ele perde a paciência com esse negócio de dinheiro. Aí já não é mais a coisa dele tá sendo enganado, tá sendo extorquido. Ele já meio que, porra, quer saber uma coisa? O moleque tem que pagar pelos atos dele, já, ele enche o saco. E aí, tipo, já dá outra virada, porque os outros lá, todo mundo, não vão mais ganhar dinheiro. Tem também a corrupção dentro da corrupção.
Uhum. Dentro
da vantagem na desgraça dos outros. E tem a relação de confiança também, né? Pô, o cara é advogado da família há anos. Aí numa hora de crise, no momento que mais precisam, o maluco pensa primeiro nele também. Tem isso também da confiança, das relações que você cria, que não serve de nada às vezes. Não dá valor a isso, você pensa sempre em você. Aí tem esse lado interessante, mas é outro também que ele acaba de um jeito, assim como no sétimo, eu fiquei pensando no que ia acontecer lá com a família depois, eu fiquei pensando nessa família, porque a tragédia ela só aumenta. Perde.
É, né, você falou que o cara perde com jeitinho lá pro cara, ele não é tão escroto e tudo mais. É justamente porque eu acho que ele não é um discurso assim, esses caras da classe alta que atropelam e fazem essas coisas. Sabe, que seria se fosse aqui no Brasil, sabe? Ele não tem vergonha de não ter discurso, ele não tem vergonha de fazer o que ele faz. E eu acho de foda esse filme.
Não, mas ele chega a falar, né? Pô,
não. O filme, não o personagem. É. A gente tem. Eu tô dizendo mais que o filme como um discurso do filme, sabe? Ele não tem vergonha de fazer isso.
É, e você não fica com raiva do cara tá fazendo aquilo. Ele consegue trabalhar desse maneiro. Mas é bem também próximo das pessoas mais com essa realidade, assim. O filme, ele consegue falar lá da Argentina, mas continua puxando essa coisa de ser mais universal. Que a gente falou que o sétimo era pra Hollywood. Eu acho que esse filme pode fazer mais sucesso lá do que o sétimo.
É, não sei. Eu acho que ele lançou em poucos lugares aqui no Rio, sabia?
Não, aqui ele teve um lançamento na Barra, só que só ficou uma semana e saiu. Mas lá em Botafogo ele continuou com vários horários.
É, mas merecia aqui na Tijuca, por exemplo.
É. E engraçado que o Relatos, ele tá tanto no Artplex quanto no Estação.
Ele venceu a briga, né?
Ele venceu a briga.
Vai ser bom ver a briga, sei lá, do Marcelo França Mendes versus o Ademar Oliveira. Tipo, no é o mais forte. Aí os dois vão numa reunião de
escolher o chute.
Aí vão falar do filme, aí são todos racionais, assim, aí termina, tipo, eles dois brigando num carro, assim, até explodir. Esse ia ser um bom filme, hein?
O Artplex, ele quer ser cult, mas também ele quer ser pipoca.
Uhum.
E o Estação, ele quer ficar só no cult. Mas aí esse é tão... Esse consegue ser tão cult com uma vibe... Ele poderia ser... As outras redes deram mole de não ter aproveitado esse filme. Porque esse filme tem uma pegada... Que se tivesse mais salas, a galera ia ter um boca a boca maneiro. Mas ele é tipo... É bem cult, assim. Então os dois tem que ter esse filme. E o Artplex ainda usa... Encaixa mais também com o lance dele. Mas esse eu fico com três também.
Esse é três.
Eu gosto da negociação do jeito que o cara vai ficando irritado. Ele faz as caras e bocas e tipo... Ah, quer saber? Eu vou tomar um banho. Tipo, tava num clima polícia na porta de casa, imprensa, aí o filho desesperado, a mãe não sabe o que fazer, os caras negociando, maluco, vou tomar um banho, vou ver a televisãozinha aqui, tô nem aí pra vocês. Ele é maneiro. Três também, né?
Três também.
E aí a gente vai pro último.
Que a conexão é a elite, né?
É, e também as relações, né? A família.
É, a família. Você tem muita família e tem família na elite, né? Como é a relação de proteção dos filhos também tem aí.
E a relação de confiança, né?
É.
Você perde, assim, de bobeira. Último é música de casamento, né? Lá vem a noiva, lá vem a noiva.
Uhum.
Casamento. O que acontece? Todo mundo feliz. Vamos lá, casar, festa, beber, todo mundo dançando, comer o bolo. E aí, o que acontece? A mulher descobre que o maluco, que o noivo traiu ela. E pior, o maluco convidou a mulher, né? O maluco chama a mulher pro casamento. E aí a mulher descobre E aí, o que que... Esse é maneiro, porque, tipo, o que que uma mulher, tipo, ela chega assim, putz, o maluco me traiu. No dia do casamento ela descobre. O que que ela vai fazer? Ela vai ficar louca. Vai cometer uma loucura. E aí, ela faz uma besteira lá, e essa besteira desencadeia a festa de casamento mais legal da história do cinema.
Sim.
Porque eu queria estar naquele casamento ali.
Eu também.
Já tá extremamente constrangido, mas achando muito maneiro. Porque é demais. E é bom também, porque por ser o último, ele consegue encerrar. Porque se você parar pra pensar, por exemplo, nos outros lá, Rio Eu Te Amo, Paris, Nova York, você pode remanejar os curtas. Você pode criar uma ordem ali pra você. Esse, ele tá, você não dá pra mudar, os curtas estão ali onde deveriam estar. E terminar no casamento é muito maneiro. Esse também eu gostei bastante, porque ele tem as reviravoltas, ele vai criando umas tensões ali, e é muito engraçado. E a mulher de noiva, ela tá bizarra, cara, tem horas que parece que é um filme de terror, cara. Eu me lembrei do Hack, sabe o Hack?
Sim.
Espanhol.
Ela fica meio Carrie, estranha.
Também é. Porque o Hack 3 acontece num casamento também. E a mulher fica toda ensanguentada matando as pessoas que viram meio zumbis, né? Mas, pô, esse também é muito bom, cara. E parece que ele é o maior. Porque parecia que não ia acabar nunca aquilo.
É mesmo, isso é longo, né?
É, isso foi o que eu mais ri disparado. A plateia também.
É bem engraçado, é muita coisa. E é muito, tipo, identificação feminina também. E os outros são quase todos mais focados, tirando Ratas, né, os outros são todos focados nos homens também, né?
É, e esse ela como vítima, né?
Uhum.
Tipo, a mulher traída. E você nem sente pena do cara.
Não, em algum momento você sente um pouquinho.
É, mas é isso, você tá com raiva, a mulher é meio maluca, assim, ela já tem umas tendências assim meio de doidinho.
É, porque você vê que é meio exagerado algumas coisas que ela faz ali.
É.
Mas você vê que é exagerado com um propósito. Que é equilibrar a parada.
É, e tem umas viradas ali. Você gera um suspense. O que vai acontecer agora? O que tá acontecendo? Porque tem uma coisa também de aparência, né? Tá tentando manter. Ela descobre, aí, tipo, não, vamos ficar aqui quieto, tentar manter uma aparência. Aí depois ela tem um surto, aí depois volta, se não tivesse acontecido, vamos manter aqui a festa, não sei o quê. Aí depois descamba pra doideira, a barbárie. E aí é legal que meio que, tipo, o desfecho, ele não agrada os convidados, que a galera fica puta. E começa a abandonar o casamento.
Eu acho que esse último filme, ele é o que você falou mesmo, das aparências e tal. E casamento é uma festa das aparências. É uma festa de formalidade, de tal. Os noivos estão separados o tempo todo. O filme mostra isso, assim. Toda vez o grupo separa eles vão com seus amigos, ela com as amigas dela e tudo mais. O tempo todo, putos ou não, eles ficam separados. Então é uma coisa mais de formalidade. E ele mostra como é estar verdadeiramente junto. E aquilo não é mais casamento.
Eu
acho que tem um pouco disso, assim.
É, e não sei, também, porque, sei lá, acho que tem uma mensagem ali do amor, de, não sei, se perdoar, ou...
Não é tanto de perdoar, eu acho que é de mostrar isso, assim, tipo, tá junto de verdade, o que o amor na noiteira deles não se enquadraria dentro das coisas formais de um casamento de elite e tudo mais, assim, de ele todo arrumadinho e tal. Outra coisa que a gente se identifica muito também com essa situação de casamento, sabe? São situações muito cotidianas, só que levadas para um extremo da bizarrice.
É. Será que o amor supera a selvageria?
Será? Eu acho que talvez essa seja a mensagem. No fim das contas, é uma selvageria, é um amor selvagem, né?
É.
É tipo, faz parte da parada.
É, porque é bem selvagem, assim. Chega a ser engraçado. E no final tem a última cena, né? É bem estilo coisa. É o bolo despedaçado, né?
Uhum.
E o que fica é ali os bonequinhos. Mas é muito, porra, muito... É criativo pra caramba. Porra, é muito... Eu fiquei pensando, porra... Irado, cara. Foi muito divertido. E é um filme que todo mundo gosta. Sabe? A sensação da quando sair da sala, as pessoas agitadas, sabe? Porque às vezes você vê um filme e acaba, você sai da sala. Sabe? Um ou outro comenta alguma coisa, mas você sai. Ah, o que a gente vai fazer agora? Vamos comentar do filme no jantar, não sei. Você sai. Acabou. Acabou o filme, você vai embora. Esse não, as pessoas estavam agitadas, assim, comentando, lembrava, ficava rindo, sabe? Muita gente saindo do cinema rindo.
Sim.
E é um filme, sabe, agitado. É difícil, acho que é difícil alguém não gostar desse filme, sabe? Ele é bom de verdade. É um filme bem maneiro. Que foi um dos melhores que eu vi esse ano.
Não, você tá falando do filme como um todo.
O filme como um todo, assim. E o último, curta, ele ajuda a reforçar isso, o jeito como ele acaba.
Qual o nome que você dá pra ele?
Esse? Cara, eu dou... Ah, eu acho que eu vou dar 5, cara. Eu acho que ele é...
Eu vou dar 4,5. Eu gostei, mas assim, eu prefiro o outro lá, o do mais forte. E eu acho que as nossas notas se equilibram, porque eu dei uma nota um pouco maior pra um.
Você deu 3,5, eu dei 3, e aí quando eu dou 5, você dá 4,5, e no outro, no... Quanto que você deu no penúltimo da proposta?
Eu dei a mesma nota que você.
Ah, então foi 3, então dá a média aqui. Eu não quero calcular isso, mas vai gerar... Vai dar um 4... Vai dar 4 e pouquinho, no geral. Eu acho que se você... Analisando separado, pra chegar no todo, 4 é uma nota bem razoável pra esse filme.
Mas como um todo, acho que ele sobe pra 4,5, né?
É. Não, pela média que a gente fez, dá o mais, assim, de ser... Da sensação que deu de um filme muito bom, fica 4,5. Então, grata surpresa. Eu nem sabia que esse filme existia.
Eu também não. Mas em geral é assim comigo, eu nem sei que filme existe, eu só vou... Os únicos filmes que eu sei que existem são de super-herói que foram no centro o tempo todo, mas os outros eu sei, ou de um diretor muito famoso.
É. E esse filme a gente tem que lembrar porque no outro, na semana passada a gente falou de quê? Semana passada a gente falou... Não, foi o roteirista não viu, das estreias. E a gente disse que ia ter Jogos Vorazes nessa semana. Só que a gente... Tivemos um problema político e a Renata não ia poder, e a gente queria a Renata pra dar voz e porque as pessoas gostam dela. E semana que vem, aí sim, sem falta, teremos Jogos Vorazes. Mas foi até bom ter adiado, porque a gente pode falar desse filme que talvez não tivéssemos tempo. Foi bom, não foi?
Os Vorazes é uma continuação do Relato Vargas, é também uma explosão aí de fúria do sistema.
Você já viu o Jogos Vorazes?
Ainda não.
Ah, então a gente não pode comentar sobre ele. Mas semana que vem comentaremos. E você pode ir aqui na sala 2 o Relatos. O sétimo tá na sala 1. O Relato é tão bom que não é mais Relato Selvagem, é só Relato. Eu já tenho aquela intimidade com ele. Já fala de uma forma mais carinhosa. O Sessão Boteco está por aí. Nas redes sociais. E semana que vem, Jogos Vorazes pra galera juvenil aí se curtir Jennifer Lawrence e ficar com essa coisa. Tu já viu que já começou as manifestações do mundo afora, a galera imitando o símbolo, né?
Eu vi.
A Tailândia, sei lá onde teve isso. Aí daqui a pouco vai ter manifestação aqui no Rio, os Black Blocs estarão imitando Katniss e seus amiguinhos. É um filme político. É um tipo... Esse filme tinha que ter sido lançado na época das eleições.
Sim. Ou em 2013.
É. Mas vamos ver o que irá provocar.
Em junho de 2013.
É, talvez para junho de 2015, porque vai ser. A galera, os Black Bloc já vão ter visto a Esperança 1 e vai ter a Esperança 2. No meio termo, alguma coisa pode acontecer. Vamos ficando por aqui. E para encerrar o programa, uma homenagem à Conceição, né? Calbi Peixoto. Numa interpretação bem selvagem. Até a semana que vem. E se beber, não dirija e não brigue com seus coleguinhas de trânsito. Você nunca sabe o que pode acontecer.
Caminhos pisou, só eu sei que tentando a subida desceu. E agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição.